Começa a valer hoje o desconto no pagamento do FIES para professores e médicos que estejam atuando na rede pública.
300 ônibus escolares são entregues a 78 municípios de Mato Grosso do Sul.
Termina amanhã o prazo para entrega de declaração do imposto de renda.
Segunda-feira, 29 de abril de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite, estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
79 municípios do Mato Grosso do Sul ganharam ônibus escolares novos. Os 300 veículos foram entregues hoje pela presidenta Dilma Rousseff.
A ação no estado faz parte do programa Caminho da Escola, que desde 2011 distribuiu mais de 13.400 ônibus para o transporte de alunos.
O investimento passa de 2 bilhões e 700 mil reais e até agora cerca de 4 mil cidades foram atendidas. Carolina Becker.
Foi a primeira visita oficial da presidenta Dilma Rousseff a Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. A presidenta entregou 300 ônibus escolares do programa Caminho da Escola para 79 municípios do estado. Segundo a presidenta, os ônibus entregues hoje também vão beneficiar as crianças e jovens do programa Viver Sem Limite.
Faz parte do Caminho da Escola, mas se destina a atender, porque são 8 ônibus especiais, modificados. Eles se destinam a atender os jovens e as crianças com deficiência.
Ainda segundo a presidenta, 69 mil alunos no estado dependem do transporte escolar para chegar às escolas.
A gente tem de atender sem discriminação todos eles. Nós sabemos que se não tiver ônibus de qualidade, além das pessoas, das crianças terem de andar quilômetros e quilômetros para chegar numa escola, ao mesmo tempo, ela passa por muitas dificuldades e muitas vezes nem vai à escola por causa disso. Por isso, dentro desse princípio que nós temos para a questão das escolas, é muito importante esses ônibus.
Para o ministro da Educação, Aloísio Mercadante, a educação é uma política pública estratégica para o país.
A educação que dá oportunidade para as famílias, para as pessoas, que melhora a cidadania. E num país como o nosso, que está quase numa situação de pleno emprego, nós precisamos investir rapidamente em educação para continuar crescendo de forma sustentável.
Durante o evento, a presidenta Dilma Rousseff recebeu o título de cidadã honorária sul-mato-grossense e falou sobre a adequação e a ampliação de aeroportos regionais localizados nas cidades de Bonito, Coxim, Corumbá, Costa Rica, Dourados, Naviraí, Nova Andradina e Três Lagoas. O investimento será de cerca de 201 milhões de reais. De Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Carolina Becker.
Café com a Presidenta.
E hoje, no programa semanal de Rádio Café com a Presidenta, Dilma Rousseff informou que estudantes dos cursos de Medicina e Formação de Professores têm, a partir de agora, condições especiais para pagar o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, FIES.
Os estudantes que optarem por cursos de medicina e de licenciatura, que formam professores, têm, segundo Dilma Rousseff, condições especiais para pagamento do financiamento.
Para eles terem o benefício de abater integralmente a dívida que contraíram quando fizeram ou o curso de medicina ou de formação de professor, eles precisam trabalhar na rede pública de saúde, no caso do médico, ou dar aulas em escolas públicas, no caso do professor. Por exemplo, Luciano, depois de formados, para cada mês trabalhado no hospital ou numa escola pública, a dívida do FIES diminui 1%. Então, o médico, em pouco mais de 8 anos, pode pagar com o trabalho todo o financiamento do FIES. E o professor, a mesma coisa.
De acordo com a presidenta, atualmente 871 mil jovens contam com um fundo de financiamento ao estudante do ensino superior para pagar a mensalidade do curso numa instituição de ensino particular. 80% desses estudantes são de famílias com renda menor que um salário mínimo e meio por pessoa. A presidenta Dilma Rousseff disse que o governo está ampliando ainda mais o FIES.
Somente neste ano de 2013, 266 mil jovens assinaram o contrato do FIES para pagar a faculdade. E eu tenho certeza que chegaremos a 400 mil financiamentos até o final deste ano. Isso porque estamos facilitando a vida do aluno. Ele pode assinar o contrato do FIES em qualquer época do ano. Ele não precisa mais esperar o fim do ano ou o fim do semestre.
Dilma Rousseff explicou quais as exigências que o estudante deve cumprir para ter acesso ao financiamento do FIES.
O primeiro passo é fazer o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que é também a porta de entrada para todos os outros programas de acesso à educação superior, como o ProUni, que oferece bolsas nas faculdades privadas, o SISU, que é o Sistema de Seleção Unificado para as Universidades Públicas, as cotas nas universidades federais e o Ciências Sem Fronteiras, que dá acesso a cursos no exterior. Além de ter feito o Enem, o estudante precisa estar matriculado em uma faculdade inscrita no FIES.
A presidenta informou como é feito o pagamento do FIES.
O estudante do FIES paga 3,4% de juros ao ano e só vai começar a pagar o financiamento um ano e meio depois de formado. Além disso, o estudante tem tranquilidade para pagar o FIES, porque o prazo para ele quitar a dívida é 3 vezes o tempo do curso mais um ano.
As informações sobre o FIES estão na internet, no endereço www.mec.gov.br. De Brasília, Rosa Amélia de Abreu.
Para ver e ouvir a íntegra do Café com a Presidenta de hoje, inclusive com a versão em Libras, acesse agora nosso Twitter.
Estamos colocando nesse momento o link para o vídeo do programa, twitter.com/avozdobrasil.
7:07.
Brasil. A pátria de chuteiras.
E a presidenta Dilma participou neste sábado do primeiro evento teste do Maracanã, acompanhada de cerca de 8 mil funcionários que trabalharam nas obras do estádio, que receberam ingressos para assistirem o primeiro jogo no estádio.
O estádio receberá 3 partidas da Copa das Confederações em junho deste ano e 7 da Copa do Mundo de 2014, incluindo as finais das 2 competições.
A inauguração oficial do novo Maracanã vai ser no dia 2 de junho, com um amistoso entre Brasil e Inglaterra.
E 7 mil voluntários das 6 cidades que vão sediar jogos da Copa das Confederações, que será disputada em junho, começam a receber treinamento presencial.
Aqui em Brasília, 450 pessoas estiveram no final de semana na Universidade de Brasília para acompanhar as aulas. A repórter Cleide Lopes tem os detalhes.
Depois desta capacitação, os voluntários vão estar prontos para auxiliar torcedores brasileiros e estrangeiros em aeroportos, pontos turísticos e nos estádios das 6 cidades que vão sediar a Copa das Confederações, que acontece de 15 a 30 de junho. Em Brasília, foram capacitados cerca de 450 voluntários nessa primeira etapa presencial. A ideia é treinar por semana cerca de 1.500 pessoas nas 6 cidades. Celso Bezerra é um dos voluntários que está entusiasmado em participar do trabalho para receber bem o turista.
Quando nós estamos viajando, nós gostamos de ser bem acolhidos nos outros países, em um lugar que a gente for. E gostamos também de fazer para o nosso próximo que vier passear e vier também assistir a Copa aqui no Brasil.
O diretor do Ministério de Esporte, Ricardo Capelli, fala da importância deste treinamento.
É um desafio que envolve o governo federal, governos municipais, governos estaduais, organizações não governamentais. É um desafio que envolve a sociedade, voluntários, a população. O Brasil vai receber o mundo aqui, pessoas de todos os cantos do planeta. Então esse o desafio de organizar bem, não é só o desafio de ter uma boa organização no estádio ou uma boa organização no aeroporto, mas é receber bem, e por isso o trabalho dos voluntários é fundamental.
Após a Copa das Confederações, o Brasil voluntário reabrirá o cadastro para a Copa do Mundo de 2014. A expectativa para o Mundial é de selecionar e treinar cerca de 50 mil voluntários para as 12 cidades que serão sede do evento. De Brasília, Cleide Lopes.
Receita Federal recebeu até às 4 da tarde de hoje quase 21 milhões de declarações do Imposto de Renda Pessoa Física 2013, ano base 2012.
A expectativa da Receita Federal é que as declarações de ajuste anual do Imposto de Renda Pessoa Física este ano superem 26 milhões, um recorde em relação aos anos anteriores.
O prazo para entrega termina amanhã, às 11h59 da noite, no horário de Brasília, e até agora, mais de 5 milhões de contribuintes ainda não enviaram a declaração.
Quem perder o prazo está sujeito a multa mínima de R$ 165,74.
Força Nacional de Segurança Pública vai apoiar as ações de imunização de índios no Amazonas durante o mês de vacinação dos povos indígenas e da Semana de Vacinação das Américas.
Até o dia 19 de maio, 34 distritos sanitários especiais indígenas vão receber a campanha de vacinação.
As doses vão ser aplicadas em 172 etnias de mais de 1.300 aldeias.
Mais de 4 mil profissionais de saúde estão envolvidos na ação, sendo 52% deles indígenas, que desempenham funções de agentes de saúde e de saneamento.
O investimento, segundo o Ministério da Saúde, é de mais de R$ 4.322.000.
E o assunto ainda se refere a indígenas, Kátia. Uma comitiva do governo federal esteve presente em Jacareacanga, no Pará, na semana passada, para conversar com o povo Mundukuru, ou Munduruku, melhor dizendo, sobre os empreendimentos hidrelétricos que estão planejados para a bacia do rio Tapajós.
Vai ser feita uma consulta com os indígenas para saber a opinião deles sobre o projeto de construção de hidrelétricas na região.
O secretário nacional de articulação social da Secretaria-Geral da Presidência da República, Paulo Maldos, explica que a consulta também vai tratar de outros temas.
A gente pode, durante a consulta, não só conversar a respeito especificamente da questão dos empreendimentos hidrelétricos, né, mas também conversar muita coisa sobre presença do Munduruku em toda aquela região, a história do povo, conversar a respeito de temas importantes para eles, como políticas públicas para a região, o que eles acham importante, que é essencial, que está faltando lá em termos de presença do Estado, né? Tem muitas agendas que a gente pode fazer com eles para fortalecer as comunidades, fortalecer o povo Munduruku, resolver questões que sejam candentes para eles, independente da questão dos empreendimentos hidrelétricos. A gente quer criar um espaço de diálogo do governo com as comunidades do Munduruku, que seja positivo para essas comunidades, né?
Representantes de comitês da verdade, memória e justiça, estaduais, municipais e da sociedade civil de todo o país se reuniram hoje em São Paulo.
A ideia é que juntos eles possam participar mais ativamente das propostas e dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, como coleta de depoimento de vítimas da ditadura, por exemplo.
Os comitês da memória, verdade e justiça de todo o país vão ter maior participação nos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade. Os comitês são iniciativas da sociedade civil para estimular medidas e políticas de memória em municípios e estados brasileiros. Eles apresentaram à Comissão Nacional da Verdade propostas para ouvir os agentes da repressão em sessões públicas, informações sobre corpos de mortos e desaparecidos durante o regime militar e preservação dos locais de tortura para que sejam transformados em locais de memória. A ideia é reforçar e auxiliar os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade. O presidente da Comissão Nacional da Verdade, Paulo Sérgio Pinheiro, disse que a CNV vai se reunir com os comitês estaduais para estabelecer algumas normas que permitam a colaboração nos trabalhos da comissão.
Eles vão nos propor um mecanismo, um canal de comunicação permanente e nós vamos estabelecer de que forma essa comunicação pode ser enviada para nós em encontros regulares que nós vamos ter.
A comissão já disponibiliza um formulário para que os depoimentos também possam ser feitos na internet. A Comissão Nacional da Verdade vai apresentar um balanço com as atividades que foram realizadas até agora. Para saber mais sobre as investigações, basta acessar www.cnv.gov.br. De São Paulo, Leonardo Meira.
7h15.
Pequenos empreendedores contratam mais e contribuem para o crescimento da classe média.
A conclusão é de um estudo feito pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. A pesquisa faz parte da série Vozes das Políticas Públicas.
Há 13 anos, João Márcio Monteiro abriu uma lavanderia em Brasília e se transformou em pequeno empresário. De 2009 para cá, o mercado de serviços expandiu e ele decidiu abrir outra loja. Hoje, João Márcio tem duas lavanderias com 29 funcionários.
A expansão, seja interna, dentro da sua empresa, ou abrindo novos pontos, ele é muito importante. Hoje não há empreendedor isolado, estagnado. A gente tem que estar sempre o seguinte, buscando o amanhã.
Pequenos empresários como João Márcio contribuem para o crescimento da nova classe média. Foi a pequena empresa de lavanderia que deu oportunidade à Valquíria Marx. A recepcionista esteve 2 anos desempregada. Agora, com trabalho de carteira assinada, Valquíria conta que faz planos para mobiliar a casa e ter conforto.
Além de roupas, brinquedos para meu filho, né? Gasto comigo também. E, assim, consegui algumas coisas que eu tinha vontade, tipo uma máquina de lavar, algum utensílio para o lar, né?
Esse é o perfil da nova classe média. Um estudo da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República revela que dos 6 milhões de postos de trabalho criados pelos empreendimentos de pequeno porte entre 2001 e 2011, 95% são formais. Para o ministro interino da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Marcelo Neri, a pesquisa mostra que a nova classe média é criada com oportunidade de trabalho.
O que a pesquisa mostra é que aumentou muito os empregos formais no Brasil e caiu a proporção de empreendedores. Isso não é ruim, porque cai os negócios de subsistência, aquilo que a pessoa só ganha só para sustentar a família, e sobe os negócios com possibilidade de acumulação de capital e crescimento. Então melhora a qualidade do empreendedorismo, melhora o lucro sobe 35% nos últimos 10 anos, e melhora também, tem um efeito do empreendedorismo de empregar mais gente com carteira de trabalho.
Hoje o país conta com 22 milhões de pequenos empreendedores, 19 milhões trabalham por conta própria e 3 milhões têm cerca de 10 empregados. Atualmente, os pequenos empreendimentos respondem diretamente por 40% dos postos de trabalho disponíveis. O estudo da Secretaria de Assuntos Estratégicos pode ser encontrado na terceira edição do caderno Vozes da Nova Classe Média ou pela internet em www.sai.gov.br. De Brasília, Mara Kenup.
Embrapa, 40 anos.
Estudos apontam que a temperatura média do planeta deve subir dos atuais 15 graus para 17 graus até 2050.
Essa mudança climática também vai causar impactos importantes na agropecuária brasileira.
Quem tem pesquisado esse impacto é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. Conheça mais sobre os estudos na reportagem de Isabela Azevedo.
As fumaças que saem do escapamento dos carros, das chaminés das fábricas e das queimadas das florestas injetam gases de efeito estufa na atmosfera. O resultado dessa ação do ser humano é o aquecimento global. O pesquisador da Embrapa, Eduardo Assad, explica as consequências do aumento da temperatura da Terra para a agricultura.
Isso promove desequilíbrios importantíssimos, né? E isso se reflete em termos de aumento de estresse hídrico na agricultura, temperaturas muito elevadas, promovendo abortamento de flores, por exemplo, e deficiência hídrica também muito forte, e chuvas muito intensas.
Estudos do painel intergovernamental para mudanças climáticas mostram que até o ano de 2050, a temperatura média do planeta deve subir 2 graus. Nos laboratórios da Universidade de Campinas, professores e pesquisadores da Embrapa criam um ambiente que simula os efeitos do aquecimento global, como detalha o pesquisador Eduardo Assad.
Então você coloca a planta na cama de crescimento, sobe a temperatura, vamos ver até onde ela aguenta. Injeta CO2 e vamos ver o que acontece com essa planta. Então você começa a ver limites e como é que isso funciona. Isso é dentro de uma câmara fechada. Quando você vai para o campo, você injeta CO2 na atmosfera. E aí você já vê uma diferença grande de umas plantas sem esse CO2, outras com CO2. E aí você começa a tentar entender o que vai acontecer com a produção.
Mas a pesquisa não fica restrita ao laboratório. Na sede da Embrapa de Campinas, os pesquisadores simulam os efeitos das mudanças climáticas que serão sentidos no fim do século em uma plantação de café. O cafezal é dividido em 12 círculos. Em 6 deles, os pés de café recebem um reforço de gás carbônico, um dos gases de efeito estufa. Nos outros 6, o nível de CO2 permanece inalterado. A pesquisadora Raquel Guini relata os resultados já percebidos nesses 2 anos de experimento.
Nesse período que o café está sendo tratado com CO2, o primeiro resultado foi aumento da fotossíntese e, como consequência, maior crescimento de plantas. Então, as plantas tratadas estão mais altas e têm um maior número de nós por ramo, que isso daí é importante para a produção do café, quer dizer, que produz mais. Não quer dizer que vai produzir com melhor ou pior qualidade. Isso nós ainda vamos ver nessa primeira colheita.
As pesquisas da Embrapa vêm demonstrando que o aquecimento global deve provocar o deslocamento pelo país das principais culturas brasileiras. A produção do café arábica, por exemplo, deve ser reduzida em São Paulo e Minas Gerais, mas crescer na região sul. Já milho, mandioca, arroz, feijão e algodão podem sofrer perdas significativas no Nordeste. Os especialistas explicam que há 2 caminhos para reduzir os danos do aquecimento global. O primeiro é diminuir a emissão de gases que causam o efeito estufa. O segundo é criar variedades de plantas mais resistentes ao calor ou novas formas de cultivo. Nos 2 casos, a solução vem da pesquisa.
Tudo que a gente faz não é no sentido alarmista, nem no sentido de dizer que o mundo vai acabar. São estudos preventivos.
A pesquisa precisa estar sempre na frente da ocorrência dos problemas no campo, para poder dar soluções para os agricultores.
Para conhecer melhor as pesquisas da Embrapa Meio Ambiente, basta acessar www.cnpma.embrapa.br. De Campinas, Isabela Azevedo.
Na próxima reportagem, vamos saber mais sobre o trabalho da Embrapa, que gera crescimento econômico a partir dos recursos naturais, sem destruir a natureza.
Voz do Brasil. Sustentar ideais, os desafios da ação e da comunicação em rede. Esse foi o tema de um encontro sobre a liderança das mulheres pela sustentabilidade.
A Rede de Mulheres Brasileiras Líderes pela Sustentabilidade é uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente, criada em 2011 para mobilizar mulheres com cargos de lideranças e executivas de instituições públicas e privadas na promoção de ações de sustentabilidade. A secretária de Articulação Institucional e Cidadania do Ministério do Meio Ambiente, Samira Crespo, diz que a ideia da rede é trabalhar em 3 agendas de sustentabilidade.
Nós temos 3 agendas muito sérias. Uma é como colocamos as mulheres nos conselhos de administração das empresas para falar de sustentabilidade. Não basta ser mulher e estar lá. Tem que falar de sustentabilidade. A segunda coisa é como que a gente fomenta mais negócios sustentáveis com as mulheres sendo as líderes desses negócios. E a terceira agenda é como a gente comunica para a sociedade em geral e principalmente para as mulheres cidadãs brasileiras, como é que se faz o consumo responsável ou o consumo consciente.
Neste primeiro encontro do ano, cerca de 120 mulheres das mais de 450 que compõem a rede estão discutindo, entre outros temas, o lançamento de uma campanha nacional de consumo sustentável, como explica a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira.
Uma campanha a ser feita nacionalmente sobre o consumo consciente, que conta com o apoio de várias instituições e trabalha com a parte de negócios sustentáveis. Essas mulheres estão aqui, elas dedicam gratuitamente o seu tempo para formar, induzir, abrir espaços, orientar, capacitar novas mulheres em negócios.
Qualquer pessoa pode fazer parte da rede de mulheres, desde que tenha vontade de trabalhar por uma cultura de sustentabilidade. Mais informações sobre a rede no www.mma.gov.br. Com a colaboração de Cleide Lopes, de Brasília, Gláucia Gomes.
você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Começa a valer hoje o desconto no pagamento do FIES para professores e médicos que estejam atuando na rede pública.
300 ônibus escolares são entregues a 79 municípios de Mato Grosso do Sul.
Termina amanhã o prazo para entrega de declaração do imposto de renda.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Nós voltamos amanhã. Uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.